a minha PEC diz, o parágrafo 6º, para concorrerem às eleições, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos municipais devem se licenciar dos respectivos mandatos a partir do primeiro dia útil após a homologação da candidatura. Claro que isso apenas atenua o problema, mas é um passo, é um passo. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que há na pauta de votação do Congresso Nacional uma PEC do senador, ex-senador Wilson Santiago, que prevê não o afastamento como está na minha PEC 73, mas a renúncia ao cargo daquele candidato que vai postular a reeleição. Já é um caminho mais radical. Então, eu queria cumprimentá-lo, dizer que estou completamente de acordo com Vossa Excelência quanto ao fim da reeleição e ampliar o prazo de mandato. E outra questão, sou também favorável à coincidência das eleições. Fazermos no mesmo dia eleições para prefeito, para governador e para presidente da República. O país está preparado e maduro para isso. E também sou favorável ao voto facultativo. Parabéns, senador Fernando Bezerra.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Incorporo as suas colocações ao nosso pronunciamento e ouço com muita alegria o aniversariante do dia, o ex-governador, senador por Paraná, Roberto Requião.
Senador Fernando Bezerra, a sua defesa é a defesa do princípio republicano da rotatividade do poder. A reeleição veio eivada de um vício definitivo que foi o vício do oportunismo eleitoral. Senadora Ana Amélia levanta com propriedade o caso, por exemplo, de um governador que pode disputar a sua própria reeleição, mas que, se quiser ser candidato a vereador do município, tem que se desincompatibilizar. São absurdos completos. É evidente que, em alguns casos, a reeleição traz algum sucesso, alguma coisa positiva para a administração pública. Mas essa exceção não é a regra. E nós temos que trabalhar com a regra. A reeleição faz com que um governante medíocre manipule milhares de cargos em comissão e somas absurdas de propaganda eleitoral. Então, nós temos que remover. Por outro lado, a sua tese de ampliação do mandato é apropriada, porque o mandato de 4 anos é um mandato pobre para a realização de um programa de governo no Brasil. Eu quero levantar um outro aspecto da mesma essência, que é a PEC aprovada na Câmara Federal do fim da aposentadoria compulsória de ministros dos tribunais superiores e de funcionários públicos em geral. É outra espécie de loucura, porque ela eterniza o mandato. É claro que as soluções e a evolução da medicina hoje fazem com que um homem de 70 anos não seja um inútil. Muito pelo contrário, pode ter, em via de regra, acumulado conhecimentos que outras pessoas mais jovens não terão. Mas o caminho para isso seria dado, por exemplo, por uma PEC que eu introduzi na Comissão de Constituição e Justiça e que foi derrotada na minha ausência por um parecer do nosso eterno relator Romero Jucá, que é o relator de tudo que tem aqui no Senado. Vossa Excelência está chegando agora, mas vai verificar que ele tem o monopólio das relatorias. E na minha ausência foi derrubada. Ela repetia o sistema alemão, por exemplo. Não se estabelece mais a estupidez da aposentadoria compulsória. Mas ministros do Supremo Tribunal, e eu me referia naquela ocasião especificamente ao Supremo, têm mandato. E eu sugeria um mandato de 8 anos, enquanto na Alemanha, por exemplo, é um mandato de 12 anos. Esta PEC foi votada hoje, não na Câmara, não sem razão, porque daria ao PT e à presidente Dilma a possibilidade de indicar quase que a totalidade dos ministros do Supremo. Mas este é um casuísmo, nós temos que pensar numa solução geral. A minha proposta proibia que um determinado presidente nomeasse mais do que um número restrito de ministros do Supremo Tribunal. Nós temos que pensar nisso também. E eu espero, e por isso estou pedindo esse aparte, que a presidenta Dilma vete a emenda da bengala, a emenda que elimina a aposentadoria compulsória, enquanto ela não vier acompanhada do mandato fixado para cada ministro. Obrigado pela parte.
Agradeço, senador Roberto
Requião, pela sua excelência,
senador Fernando Bezerra.
Senador Fernando Bezerra.
Eu ofereço a parte ao senador Regufe, que já tinha solicitado anteriormente.
Uma correção, eu me confundi. É uma PEC e ela não pode vetar. Eu acho que esta PEC é a PEC do desastre do judiciário brasileiro.
Senador Regufe.
Em seguida, Fernando Bezerra. Senador, estou aqui. Valadares.
Aquele microfone ali não está funcionando. Senador Fernando Bezerra, eu, na minha primeira semana nessa casa, eu protocolei aqui 7 propostas de emenda à Constituição no âmbito da reforma política. Dentre elas, uma que proíbe a reeleição para cargos executivos. E uma outra que limita a uma reeleição no máximo para cargos legislativos. Na minha concepção, quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela pode até exercer bem esse cargo, mas isso começa a perder a oxigenação do sistema. O sistema ele tem que ser constantemente oxigenado, renovado. É preciso dar chance a outras pessoas. Hoje o acesso à política não é fácil para o cidadão comum. E é importante que se dê chance a outras pessoas também. Claro que não é só com a reeleição, acabando a reeleição, precisa ter outras mudanças. Mas eu considero importante, até porque o poder não pode ser pessoal. Se aquele governo está indo bem, coloque alguém daquele governo para dar sequência àquele projeto. Quando a pessoa fica muito tempo ali, ela começa a se achar proprietário daquele cargo. E ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante da população ali. Então, eu considero que é preciso, sim, dar um limite a isso. E dar chance a outras pessoas e oxigenar constantemente o sistema. Por isso, eu propus o fim da reeleição para cargos executivos e o limite de uma única reeleição para cargos legislativos, que eu considero também de suma importância para a oxigenação do nosso sistema. Claro que eu não sou dono da verdade, isso depende da vontade da maioria, isso aqui é uma casa democrática, mas eu considero que seria um aprimoramento que na minha opinião, melhoraria o nosso sistema. E queria parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Muito obrigado, senador Regufe. E eu concedo a parte ao senador Antônio Carlos Valadares.
Em seguida, eu gostaria de pedir uma parte à Vossa Excelência.
Pois não, senador Roberto Rocha. Senador Valadares.
Senador Fernando Bezerra, o pronunciamento de Vossa Excelência está chamando a atenção da Casa, principalmente porque o seu discurso traz os temas principais que representam o sentimento não só do Congresso, como da nacionalidade, no que toca à reforma política, o fim da reeleição,
você quer marcar para quando?
Com o aumento de mandato para 5 anos, o financiamento de campanha e outros temas que Vossa Excelência tocou, inclusive a permanência do voto proporcional para eleger a nossa representação nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. No que diz respeito ao voto majoritário para a eleição de deputados, que Vossa Excelência não concorda, e eu também, acho que seria um retrocesso, como já se apregou no âmbito da Câmara dos Deputados, a implantação desse sistema eleitoral que foi instituído no Brasil na época do Império. Seria o retorno das velhas oligarquias, da força do poderio econômico, dominando as eleições, estabelecendo uma desarmonia entre o sistema partidário e o sistema personalizado, individualista, criado pelo voto majoritário para deputado. Quando o eleitor fosse para a urna, não votaria no partido, quer dizer, a eleição seria finalizada, quer dizer, votaria de forma personalizada. Eu, por exemplo, se fosse candidato, ninguém se lembraria que eu era do PSB. Votaria ou não em Antônio Carlos Valadares. Isso não é correto. Isso significa, sem dúvida alguma, a destruição dos partidos políticos. E nós vamos pregar juntos aqui o voto proporcional como única saída para o fortalecimento do partido e também a proteção das minorias, uma vez que o voto majoritário só contempla uma maioria que detém o poder econômico, que detém o poder político, e as minorias ficam à mercê, sem dúvida alguma, dos favores, depois de eleitos, daqueles deputados que chegarem ao Congresso Nacional. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência, estou totalmente de acordo com a sua pregação, de forma feliz, fez Vossa Excelência do alto dessa tribuna. Parabéns.
Muito obrigado, senador Valadares. Eu ouço com alegria a intervenção do senador Roberto Rocha.
Senador Fernando, ao cumprimentá-lo por esse tema que Vossa Excelência traz nessa manhã de quinta-feira, que é extremamente importante e oportuno, eu quero concordar dizendo que, efetivamente, de 4 em 4 anos, sempre o Congresso Nacional, seja a Câmara, o Senado, os dois, discutem esse tema da reforma política. É um tema realmente muito grande, muito elástico. E creio que, se não for feito de forma homeopática a reforma, de forma lenta, de forma que ela seja feita por partes, evidentemente que nós teremos, como sempre, dificuldade de efetivá-la. Eu creio que todo o processo começa no partido político e creio que seja fundamental que nós iniciemos esse debate em função das condições de elegibilidade que nós temos no Brasil. A questão do domicílio não há controvérsia, mas a questão da filiação partidária, sim. Hoje, disse bem Vossa Excelência, temos no Brasil 32 partidos e tem 40 partidos em processo de criação no Tribunal Superior Eleitoral, sem contar as dezenas de outros que estão em processo de coleta de assinatura. Estamos caminhando para 100 partidos no Brasil. E é óbvio que o apetite para criar tanto partido aumentou quando o TSE, por resolução, definiu a chamada janela para mudar de partido com a criação e fusão de novos partidos. Eu quero aproveitar a oportunidade dessa parte do pronunciamento de Vossa Excelência para dizer ao plenário e ao presidente da Casa, Renan Calheiros, que nós apresentamos um projeto aqui no Senado, projeto 23/2005, que fecha essa janela com a criação de novos partidos, permitindo ao detentor de mandato político acabar de ser eleito e mudar para o partido que bem entender. Mas eu acho que não deve ficar sem nenhuma alternativa para não convivermos com uma ditadura de partido. A proposta que nós fazemos é que o parlamentar, o detentor de mandato eletivo, ele possa mudar ao final do seu mandato. Nos últimos 30 dias que a lei permite essa mudança. Se é um ano, como é atualmente, nos últimos 30 dias. Se é 6 meses ou 3 meses, como vier a ser definido, mas que seja possível mudar para qualquer partido nos últimos 30 dias permitido pela lei. E dizer também, por fim, que o Brasil já implementou uma ocasião, a questão da coligação proporcional, o fim da coligação proporcional e a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, creio que a discussão, a controvérsia, a divergência é em função do percentual. Creio que, se for 5%, nós já vamos ter aí uma quantidade grande de parlamentares, deputados principalmente. Claro que o cálculo é feito em função do deputado federal, que se voltará contra a proposta. Acho que poderemos começar com um percentual de 3%, que eu acho que é razoável para a realidade brasileira atual. E, por fim, em relação à reeleição, eu quero dar, Vossa Excelência, um dado. O Maranhão hoje é um dos estados do Brasil que tem a melhor situação fiscal. Eu disse fiscal. E por quê? Será que é fruto de uma boa gestão dos negócios públicos? Claro que não. os indicadores sociais, econômicos e tributários revelam exatamente o contrário. O Maranhão hoje tem uma situação fiscal boa, porque a governadora Rosiana não foi candidata e, efetivamente, o Estado não foi usado em função da campanha política. Essa é a realidade do Brasil. Nós temos dois Brasis, o Brasil lá, que nós conhecemos bem, eu e Vossa Excelência, e o Brasil do Sul, sobre o qual aqui há pouco falou a voz do experiente senador Aloísio. No sul do Brasil já se convive melhor com o Instituto da Reeleição, mas no norte do Brasil, infelizmente, o uso e o abuso de quem está sentado na cadeira é muito grande. E a gente tem, no mínimo, que fazer com que haja a desincompatibilização do mandato daquele que está como prefeito, presidente ou governador do Estado. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Roberto Rocha. E volto ao meu pronunciamento. Senhor presidente, talvez o ponto mais sensível da reforma política diga respeito ao financiamento de partidos e candidatos. No modelo vigente, o financiamento é efetuado de forma mista, com recursos públicos e privados. A fatia de recursos oriunda da área privada compreende doações de pessoas físicas e jurídicas, sendo essas últimas as maiores doadoras de campanha no Brasil. A doação por pessoas jurídicas tende a abalar a isonomia entre os candidatos, em função do seu grande poder econômico. Um candidato escolhido por uma grande empresa terá mais recursos para divulgar sua candidatura e chances maiores de realizar uma campanha vitoriosa. Note-se também, senhor presidente, que é comum às empresas doarem recursos a diversos partidos e candidatos diferentes, com ideologias e conteúdos programáticos distintos, tal qual em um jogo de roleta, dividem suas apostas em diversas frentes, na esperança de acertar o número vencedor. Defendo a permanência do modelo misto de financiamento político no país, mas que ele se restrinja na esfera privada às doações de pessoas físicas. E eu explico por quê. Um cidadão doa recursos por uma questão ideológica, por uma identificação com as propostas de um candidato ou de um partido. É natural, portanto, que esse cidadão possa contribuir financeiramente para a eleição deste candidato ou deste partido, como acontece em tantas outras democracias pelo mundo. Acrescente-se a isso o fato de que o cidadão comum não poderá doar milhões de reais ao candidato de sua preferência, desequilibrando a disputa a partir do poder econômico. Nossa proposta é que seja estabelecido um teto de doações por pessoa física a partir do número do CPF. Regulamentando as contribuições, vamos diminuir o poder do capital sobre a discussão política. Sou favorável ao financiamento público, com cotas estabelecidas por legenda e fiscalização de órgãos de controle externo, como o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Porém, só devem ter acesso aos fundos partidários e ao tempo de rádio e TV as legendas que cumprirem a cláusula de desempenho. Caso contrário, vamos continuar assistindo às eleições sendo transformada no imenso e, infelizmente, balcão de negócios. Senhoras senadoras e senhores senadores, um último aspecto que desejo abordar refere-se ao apoio aos mecanismos de democracia participativa. Falo dos plebiscitos, referendos e projetos de iniciativa popular. Devemos ampliar o uso dessas ferramentas de maneira a trazer os cidadãos para mais perto do legislativo. É essencial que os brasileiros se sintam cada vez mais representados pelo Congresso Nacional. Nossa democracia só tem a ganhar com o uso mais frequente desses três instrumentos, disponíveis para uso, inclusive, na reformulação do sistema político do país. Tenho a esperança, senhor presidente, que nesse ano de 2015, a reforma política, sempre tão propalada no passado, finalmente se concretize. Quero crer que essa discussão não se encerre daqui a poucos meses, sem resultados concretos ou com resultados tímidos. peço a vossas excelências o empenho para que possamos legar ao Brasil a reforma política que o país merece e de que tanto necessita para tornar ainda mais forte sua democracia. Muito obrigado, senhor presidente.